Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito por Caio Cunha, revisado por Henrique e narrado por Pedro Monteiro. A saúde depende da economia. Por que não podemos parar de produzir riquezas, mesmo se a projeção do Imperial College London sobre a expansão do coronavírus estivesse correta? Quando reduzimos a produtividade e mantemos o nível de consumo, o dinheiro passa a valer menos. Esse é um fenômeno econômico chamado inflação. Quando acontece, faz com que o preço das coisas subam. Nesse caso, não só diminuímos a produtividade, como também aumentamos o consumo para fazermos estoques em casa. E o aumento desse consumo também causa inflação. Dinheiro é só uma possível moeda que é usada para que possamos trocar riquezas com outras pessoas. Ao longo dos tempos, só foi possível que tivéssemos avanços nas áreas da medicina porque a humanidade desenvolveu a agricultura, máquinas, fertilizantes, energia elétrica, computadores e outras tecnologias que nos tornaram cada vez mais produtivos, e assim podendo cada vez mais investir recursos para gerar conforto e saúde. Se observarmos os países que possuem uma população com mais riquezas, são as nações que têm maior liberdade econômica e pessoas mais produtivas. São nesses países que possuem uma maior expectativa de vida. Tratamentos médicos são caros por consumirem muitas riquezas, desde o treinamento, desgaste e exposição dos profissionais, como também os materiais para manter o hospital em funcionamento. Com o aumento das especializações, a economia se tornou tão complexa que nós sozinhos não somos capazes de produzir uma única seringa descartável ou um rolo de papel higiênico. Para fabricar papel, é preciso de pessoas produzindo inúmeros tipos de alimentos para sustentarem todas as outras pessoas que vão trabalhar em outras áreas. Os alimentos precisam serem transportados, e para transportá-los é necessário que existam empresas produzindo automóveis e combustível. Com isso, precisamos de aço e outros metais que também dependem de outros derivados do petróleo e máquinas para extração. Mas, peraí, não estávamos tentando fazer papel? Eu poderia passar minha vida inteira tentando falar toda uma cadeia de produção necessária para finalmente chegar no resultado de um papel enroladinho em um tubo de papelão, embalado e empilhado em uma prateleira. No entanto, no dia a dia, posso ir no mercadinho e conseguir comprar um pacote bem barato. Quanto mais tempo passamos dentro de nossas casas e sem produzir, estamos consumindo as riquezas que estavam acumuladas. E a qualquer momento, os poucos que ainda estão trabalhando serão impedidos de continuar produzindo, pois a cadeia de produção não vai mais supri-los com algum material ou serviço, como uma peça que precisa ser reposta, consertada, ou um caminhão que parou de funcionar no meio da estrada. Isso vai mostrar que a cada dia que passa, menos carregamentos vão chegar nos supermercados, as prateleiras vão ficar cada vez mais vazias e os preços cada vez mais caros. Segundo minhas estimativas, se todas as principais áreas da cadeia de produção tivessem um estoque que desse para suprir 2 meses de demanda sem que precisassem trabalhar, e mesmo assim mantivesse uma produção de 20% da sua capacidade mensal durante a quarentena, e ainda tendo que suprir uma demanda equivalente à do mês anterior, no máximo, em 2 meses e meio, haveria um colapso total em toda a estrutura de produção. A economia é uma máquina complexa e distribuída. Ou seja, quando uma engrenagem falha e não pode ser substituída, os outros setores também começam a colapsar, como um efeito dominó, até que ela não seja mais capaz de produzir. Os hospitais também serão afetados e não serão capazes de manter o funcionamento, assim como em países miseráveis, onde a população não tem condições de contratar serviços hospitalares para terem acesso à saúde. Agora eu te pergunto, quem são os primeiros a sofrer com uma economia parada? Como sempre, quem é afetado primeiro é o elo mais fraco, que são os pobres. Já no primeiro dia, os moradores de rua, que vivem basicamente de esmolas, com a diminuição do fluxo de pessoas que passavam por ali e dava algo para eles, era possível que eles conseguissem o mínimo para pelo menos se manterem vivos. Outros que nos primeiros dias também começaram a passar por necessidades são as pessoas que têm baixa renda familiar e as pessoas que recebem diariamente, como vendedores de rua e serventes de pedreiro, e outros que não tiveram capital para estocar o mínimo de produtos para que eles pudessem passar, pelo menos, uma semana dentro de casa. Então, qual seria a solução? Tirar dinheiro dos mais ricos, fazer o Estado imprimir dinheiro e distribuir para os mais pobres? Como eu já disse antes, dinheiro não é riqueza. Para que as pessoas possam consumir, é preciso antes que elas tenham produzido mais do que é necessário para elas mesmas. Uma faxineira, por exemplo, tem que fazer a faxina da sua própria casa e na casa do seu patrão, que por sua vez, para que valha a pena para ele manter uma empregada, o patrão tem que produzir mais do que todos os outros serviços que ele contrata e que a empregada produziu. Caso contrário, seria mais viável que ele demitisse a empregada e limpasse a sua própria casa. Sendo assim, se dermos dinheiro para as pessoas que não estão produzindo nada, logo os produtos vão desaparecer das prateleiras e vão ficar tão caros que cada vez vai ser necessário darmos mais e mais dinheiro para os mais pobres, classe média e até para os ricos, que nem mesmo suas fortunas serão capazes de comprar o básico. Aí você talvez possa dizer, ah, nós temos que salvar as vidas, depois cuidamos da economia. Veja bem, as vidas dependem da economia. As pessoas precisam voltar a produzir. Caso contrário, vamos consumir nossas riquezas acumuladas e regressaremos ao estado de miséria total. Não existe um método mágico para recuperarmos a economia se as pessoas estiverem em situação de miséria. Se fosse assim, por que não usamos esse método antes? Por que países miseráveis não adotam esse método milagroso e não enriquecem? Apenas o livre mercado e o sistema de preços pode melhor organizar recursos escassos, mesmo sem nenhum controle central, nas áreas da cadeia de produção onde ocorrer um crescimento de demanda, que por consequência vai levar ao aumento de preços dos produtos e serviços, logo vai atrair pessoas com o objetivo de lucrar. E para atender a demanda crescente, terá que investir seu capital acumulado e trabalhe de maneira estratégica, de forma que consigam atender a demanda com o máximo de eficiência, para obterem assim uma maior margem de lucro e se manterem competitivas dentro do mercado, assim trazendo o equilíbrio entre oferta e demanda, fazendo com que os preços voltem ao normal. Qualquer intervenção estatal só vai agravar a situação em um momento de crise como essa, ainda mais quando os políticos dão ordens totalitárias e antiéticas que impedem o funcionamento das empresas. Cada indivíduo tem que avaliar suas próprias condições de saúde e financeira e assim tomarem suas decisões, se vai ou não valer a pena se isolar ou se vão voltar ao trabalho, e se for o caso, receber a ajuda de outros indivíduos, de maneira voluntária e não coercitiva. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!